A GERBA deve autorizar, de acordo com a demanda, a inclusão de horários extras. Caso haja necessidade, novas viagens poderão ser acrescentadas pelas empresas de transporte intermunicipal. A previsão é de um crescimento de cerca de 15% no número de passageiros em comparação ao mesmo período de 2025, quando aproximadamente 169 mil usuários passarão pelo terminal. Entre os destinos mais procurados estão os municípios de São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Serrinha, Litoral Norte, Mata de São João, Chapada Diamantina, Alagoinhas, Pojuca, Conceição do Jacuípe, Aracaju, Campina Grande e Caruaru. Na véspera do São João, nos dias 22 e 23 de junho, serão adotadas ações específicas para ampliar o controle e a segurança da operação. Entre as medidas previstas estão a realização de operação 24 horas ininterruptas, implantação de barreiras móveis no entorno do terminal, reforço da fiscalização noturna, período considerado de maior incidência de transporte clandestino, além de monitoramento em tempo real do fluxo de veículos, liberação controlada de veículos extras autorizados e presença ostensiva das equipes de fiscalização para coibir irregularidades. No sistema Ferribolt, a travessia entre Salvador e Itaparica, a operação especial para os festejos juninos, será realizada entre os dias 17 e 30 de junho. A expectativa é atender um fluxo superior a 190 mil passageiros e mais de 32 mil veículos durante o período, considerando os deslocamentos de ida e retorno. Para garantir o atendimento à demanda, equipes extras dos setores de operação, manutenção, segurança, arrecadação e atendimento estarão de plantão ao longo de toda a operação. Durante o período especial, o sistema contará com 5 embarcações em operação diária, realizando viagens regulares com intervalos médios de 1 hora. Os terminais de São Joaquim e Bom Despacho funcionarão das 5 da manhã às 23h30 e viagens extras poderão ser realizadas de acordo com o aumento da demanda e a disponibilidade das embarcações. Os usuários poderão acompanhar em tempo real as condições da operação por meio dos canais oficiais da Internacional Travessias, incluindo informações sobre tempo de espera, quantidade de embarcações em operação, horários, tarifas e regra de embarque. Mas todos nós sabemos que você também deve estar preparado para o tradicional engarrafamento na fila do ferryboat, assim como na BR-324.
Com certeza. Um estabelecimento atacadista localizado na Avenida Eduardo Frons da Mota, em Feira de Santana, foi autuado pelo PROCON após ser flagrado moendo carne antecipadamente para venda aos consumidores. A ação ocorreu na terça-feira durante uma fiscalização motivada por denúncias. Segundo o órgão, os fiscais encontraram carne sendo moída durante a noite para ser comercializada no dia seguinte, prática que contraria a Lei Municipal 366 de 2021, conhecida como a Lei da Carne Moída. A legislação determina que a carne deve ser moída na presença do consumidor e no momento da compra. A norma também proíbe a mistura de diferentes tipos de carne, a raspagem de osso e a cobrança de qualquer valor adicional pelo serviço. De acordo com o superintendente do PROCON, Maurício Carvalho, a exigência busca garantir mais transparência e segurança ao consumidor.
Exatamente isso, né? Quando eles fazem esse processo de moagem da carne fora da presença do consumidor, eles misturam gordura, carne, tudo quanto é tipo de bagaceira no meio da carne, enfim. E a legislação municipal estabelece que não pode, né? Muitas vezes o consumidor pode chegar ali e comprar um pedaço da carne, eu quero aquela carne ali, não vai moer aquela carne ali, entendeu? Então, eles não podem fazer isso não. Normalmente quando fazem é porque querem fazer algum tipo de mistura, resto de carne, carne velha, enfim.
E já é errado um sentido, porque tem que ser moído na frente da gente. Normalmente eles botam longe pra gente não ver que realmente é a carne, né?
As mudanças nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, implementadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, isso no fim de 2025, continuam gerando impactos no setor de formação de condutores na Bahia. Enquanto o governo federal defende a simplificação do processo e a redução de custos para os candidatos, representantes das autoescolas afirmam que a medida provocou queda na procura pelos cursos, demissões em massa e dificuldades financeiras para o Centro de Formação de Condutores. Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia, Wellington Oliveira, o anúncio das mudanças criou insegurança entre os futuros motoristas e provocou uma retração imediata na procura pelo serviço. Ele disse que hoje tem uma queda superior a 70% na procura pelo processo de formação de condutores, de que muitas pessoas ficaram sem entender exatamente como funciona o modelo e acabaram adiando a decisão de tirar a habilitação. De acordo com ele, os reflexos foram sentidos rapidamente nas empresas. O dirigente afirma que mais da metade dos postos de trabalho do setor foi encerrado após as mudanças. Diz que mais de 50% dos instrutores teóricos e práticos foram desligados. Além disso, a resolução extinguiu funções como diretor-geral e diretor de ensino dentro das autoescolas. Isso gerou um impacto muito grande para as empresas. O presidente do sindicato explicou que as demissões ocorreram sem tempo para planejamento ou adaptação das empresas.
Olha que legal, Luiz. Um artista plástico aqui de Salvador usou tampinhas de garrafa PET para criar bandeiras dos países que estão na Copa do Mundo de 2026. As bandeiras ficarão expostas na calçada da Orla da capital baiana e chama a atenção de quem passa no local. Tá o Brasil, os Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Canadá, Marrocos e Colômbia são algumas bandeiras expostas. André Fernandes precisou de 32 mil tampinhas para criar as bandeiras. Todas elas foram encontradas na praia de Amaralina. Segundo o artista, a ideia de criar a obra de arte surgiu da quantidade de lixo encontrada na praia de Amaralina. Apesar de ter feito diversas bandeiras dos países que disputam a Copa do Mundo, para André não havia dúvidas. O Brasil vai conquistar o Hexa no torneio deste ano.
Uma investigação que começou após a apreensão de R$300 mil em espécie com um gari no Espírito Santo levou à prisão de um chefe de facção criminosa em Itacaré, no sul da Bahia, durante uma operação deflagrada hoje. A ação mira uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro entre o Espírito Santo e a Bahia. A Operação CLIM foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo, com apoio da FICO de Ilhéus, da Rondesp Sul, da Companhia Independente da Polícia Militar e Operações Especiais. Na Bahia, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra um homem apontado como chefe da organização criminosa na cidade de Itacaré, além de 3 mandados de busca e apreensão. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ilhéus. Segundo as forças de segurança, os demais alvos presos durante a operação estão localizados em municípios do Espírito Santo, incluindo o gari, que estava com a quantia de R$300 mil. Durante o cumprimento dos mandados na Bahia, também foram apreendidos veículos e aparelhos celulares que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. De acordo com a Polícia Federal, a apuração teve início em julho de 2025, quando equipes da FICO do Espírito Santo flagraram um gari transportando R$300 mil em dinheiro vivo em via pública. O valor chamou a atenção dos investigadores por ser incompatível com a renda formal do trabalhador, que não apresentou justificativa para a origem dos recursos. A partir da apreensão, foram realizadas diligências que revelaram um esquema estruturado de tráfico de drogas, especialmente variedades de haxixe de alto valor comercial, além de um sistema de ocultação e movimentação de recursos financeiros. Conforme a investigação, a organização possuía divisão de funções entre núcleos financeiro, logístico e operacional. As apurações apontaram ainda que em cerca de 7 meses passaram aproximadamente 4,22 milhões de reais por contas bancárias utilizadas pelo gari investigado. Desse total, apenas cerca de 20 mil tinham origem considerada lícita. Segundo a Polícia Federal, ao menos 4 milhões e 200 foram movimentados sem comprovação de procedência, montante equivalente a cerca de 210 vezes a renda formal do investigado no período. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã, a partir das 18 horas, a gente está de volta aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Uma boa noite, uma noite plena de descanso. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, Yasmin Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Até amanhã.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, habitação.
Mais de 100 mil famílias terão posse de imóveis em periferias de 31 cidades.
Novo PAC vai investir 138 milhões de reais para que as prefeituras transfiram a titularidade dos imóveis.
Presidente Lula destaca que imóveis públicos ociosos também serão destinados à moradia e outras políticas.
A minha ideia era fazer uma prateleira de terra disponível para que a gente não precisasse ter invasão.
E ainda, queda no desmatamento.
Na Amazônia, a redução foi de 61% em maio desse ano, comparado a maio do ano passado.
E no Cerrado, a queda foi de 12%. O presidente disse que apresentará os dados aos Estados Unidos para reverter tarifas contra o Brasil.
E nós vamos falar também do Exame Nacional do Ensino Médio.
Inscrições terminam amanhã e o presidente do INEP, Manuel Palácios, conversa conosco sobre o que você precisa fazer para não perder a chance de fazer a prova.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 100 mil famílias de 31 municípios serão beneficiadas por contratos de regularização fundiária.
Os documentos foram assinados hoje em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Uma parceria com o programa Imóvel da Gente, que destina imóveis sem uso ou ociosos para atender necessidades da população, como saúde, educação e moradia.
Com a assinatura dos novos contratos nesta quinta-feira, mais de 100 mil famílias em 31 municípios serão beneficiadas com a posse definitiva do imóvel onde vivem. A iniciativa faz parte do programa Periferia Viva e prevê investimentos de 138 milhões de reais do novo PAC para que as prefeituras transfiram as titularidades dos imóveis. De acordo com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, é o primeiro passo para dar dignidade a esses brasileiros.
Além da gente levar a regularização fundiária, a gente leva a urbanização de assentamentos precários, a gente leva água, drenagem, esgoto, melhoria habitacional, de forma a impactar positivamente vidas.
Os novos contratos somam-se a outros 14 em execução. O programa Periferia Viva é uma das ferramentas de democratização e destinação social do patrimônio da União e funciona em parceria com o programa Imóvel da Gente. A ideia é direcionar imóveis sem uso ou ociosos para políticas públicas, como afirmou o presidente Lula.
Não é preciso a gente ficar esperando que o movimento ocupe uma terra para a gente distribuir essa terra. A minha ideia era fazer uma prateleira de terras disponíveis, de terras ociosas, para que a gente não precisasse ter invasão, que a gente invadisse o movimento e entregasse para eles.
Desde 2023, o Imóvel da Gente destinou mais de 1.900 áreas e imóveis federais para atender necessidades da população, superando em quase 20% a meta estabelecida até o fim de 2026. A estimativa, segundo a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, é que as ações de moradia, titulação fundiária e instalação de equipamentos públicos beneficiem cerca de 400 mil famílias.
O patrimônio da União deixou de ser um conjunto de imóveis para se tornar, mais uma vez, um instrumento de justiça social, de desenvolvimento territorial e de fortalecimento de políticas públicas. A gente já está chegando hoje, com as entregas de hoje, a quase 1.900 imóveis, com a possibilidade de beneficiar 400 mil famílias.
Ao todo, as áreas destinadas somam mais de 18.500 quilômetros quadrados, cerca de 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. Reportagem Gabriela Noronha.
O desmatamento na Amazônia legal teve redução de 61,4% em maio deste ano em relação ao mesmo mês de 2025.
É a maior queda percentual já registrada na região.
O mês também registrou queda de 12% no desmatamento no Cerrado.
Durante a apresentação dos dados hoje, o presidente Lula destacou que eles serão usados para reverter as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, DETER, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram que foi registrada uma queda expressiva no desmatamento na Amazônia e no Cerrado brasileiro. Na Amazônia, em maio deste ano, a redução foi de 61% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a maio de 2024, a queda foi de 26%. O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, destacou essa redução significativa.
Monitoramos isso dia a dia, o IBAMA indo a campo, fazendo os embargos remotos, o ICMBio indo a campo, impedindo o desmatamento em unidades de conservação federais e também agindo em terras indígenas e assentamentos, conseguimos esse feito fundamental.
Também foi registrada queda dos números de desmatamento no Cerrado em maio. A redução foi de 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com 2024, a queda foi de 25%. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, apontou que os dados são históricos e demonstram um compromisso do país com a ciência.
Essa divulgação dos dados é importante. Unidade de pesquisa do nosso ministério, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é reconhecida internacionalmente, faz valer aqui a sua diretriz, que é exatamente colocar a ciência a serviço dos grandes desafios nacionais, como o combate ao desmatamento e a proteção dos nossos biomas.
O presidente Lula, que acompanhou a divulgação dos dados, voltou a afirmar que o combate ao desmatamento é uma prioridade do governo brasileiro e que os avanços precisam ser reconhecidos pelos Estados Unidos, que alegam questões ambientais entre as justificativas para impor maiores tarifas comerciais.
Isso é importante porque nós vamos ter que pegar esses dados, mandar para o cidadão do comércio dos Estados Unidos, que coloca a questão do desmatamento como justificativa para punir o Brasil com uma taxação maior, e vamos comparar o que acontece no Brasil com o que acontece nos Estados Unidos. Eles não sabem o trabalho que nós fazemos para fazer com que o desmatamento chegue a desmatamento zero até 2030.
Para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a queda no desmatamento é resultado de um trabalho amplo que passa pela intensificação de ações de fiscalização, aumento de investimentos no setor ambiental e pelo trabalho do governo federal na fiscalização das normas de acesso ao crédito rural. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é a última etapa do ensino básico no Brasil.
É ele que abre a porta de entrada para o ensino superior e seleciona os estudantes para as vagas nas universidades públicas e privadas e nos institutos federais.
No caso dos estudantes do Pé de Meia, a participação no Enem garante também uma bolsa adicional de R$200.
As inscrições acabam amanhã e hoje nós conversamos com Manuel Palacios, presidente do INEP, o instituto responsável pela execução do exame. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todos que nos acompanham.
Presidente, as inscrições foram prorrogadas até amanhã. Até que horas os estudantes podem fazer a inscrição? E há previsão de nova prorrogação no prazo?
Não, não, essa já foi a prorrogação possível. Às 23h59, ou seja, até a meia-noite de amanhã, todos podem fazer as suas inscrições na plataforma do INEP, enem.inep.gov.br/participantes.
Agora, esse ano a gente teve a inscrição pré-preenchida para os estudantes de escolas públicas, né, presidente? E eu tenho aqui uma pergunta da Raquel Santos, de Alagoas. Ela tem uma dúvida exatamente sobre isso. Vamos ouvir.
Meu nome é Raquel Huerta dos Santos, sou aluna da Escola Pública Maria Elias de Albuquerque Tavares, na cidade de Junqueiro, no estado de Alagoas, e minha inscrição para o Enem já está pré-preenchida. Mesmo assim, eu devo fazer a inscrição? E como eu faço isso?
Olha, esse ano nós tivemos a inscrição automática de todos aqueles que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio na rede pública em todos os estados brasileiros. Essa inscrição automática, ela significa que estão todos devidamente registrados para fazer o Enem lá em novembro. Mas é preciso entrar na plataforma do INEP, entrar na página do participante para, primeiro, dizer qual é a língua estrangeira que vai fazer prova no final do ano. Escolher entre inglês e espanhol. Também dizer se tem necessidade de algum tipo de atendimento especializado. É também na página do participante, na hora do preenchimento dos formulários, que essa solicitação é feita. E há um questionário do candidato, do participante, que deve ser respondido. Nos casos daqueles estudantes que querem fazer prova em outro município que não aquele em que estudam, também podem solicitar nesse momento a sua transferência para um outro município. Enfim, mesmo já inscrito automaticamente, é fundamental entrar na página do participante para realizar essas ações. Escolher a língua, dizer se precisa de algum atendimento especializado, em especial. Isso é para todo mundo, e responder o questionário do estudante.
Sem isso, não está inscrito, né?
Sem isso, a inscrição fica ainda pendente de seleção da língua e não estará concluída, efetivamente não estará concluída.
O mesmo vale para os estudantes do pé de meia, né? Eles precisam concluir a inscrição, né?
O pé de meia está na mesma situação. Eles estão todos inscritos automaticamente, mas precisam entrar na plataforma para realizar essas ações.
Agora, presidente, e o pagamento da inscrição para esses estudantes de escolas públicas, do pé de meia, principalmente, eles ficam automaticamente isentos? Não, né? O prazo para pedir isenção de pagamento já foi concluído, também foi prorrogado. Como é que fica nesses casos?
Todos os concluintes de rede pública estão isentos. E como a inscrição foi feita automaticamente, eles não vão precisar pagar a taxa, mesmo que não tenham pedido a isenção no tempo certo. A decisão de fazer a inscrição automaticamente isentou os concluintes. Os estados brasileiros informam quais são os estudantes que estão concluindo o ensino médio, e com base nesses dados nós fizemos a inscrição automática e isentamos a todos eles. Especialmente os que estão inscritos no pé de meia também estão isentos.
E aí o pagamento para quem precisa fazer vai até que dia?
Até dia 17 de junho, aqueles que precisam pagar, ou porque não foram isentos, ou porque não estão previstos mesmo nas categorias de isenção, eles precisam até dia 17 pagar o boleto. O sistema emite o boleto, vai no banco e paga a taxa de inscrição de R$ 85,00.
Bom, então vamos lá. Precisa, mesmo quem já está com a inscrição pré-preenchida, precisa entrar na página do participante, concluir a sua inscrição, fazer essas seleções que o senhor mencionou. Essas pessoas que são de escolas públicas e pé de meia estão isentas, e quem não está isento precisa pagar a taxa de inscrição até a semana que vem.
Perfeitamente, é exatamente isso que precisa fazer para assegurar a sua participação no Enem dia 8 e dia 15 de novembro, como está previsto.
Então, antes de concluir, presidente, a gente tem também uma pergunta, mas agora não é temática inscrição, já é temática prova. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Manu Azevedo, tenho 17 anos e eu estudo em escola pública, mais precisamente no Instituto Federal Goiano, Campus Cristalino, em Cristalina, Goiás. E minha dúvida é sobre a redação do Enem. Quais são os erros mais comuns que fazem os estudantes perderem pontos e o que podemos fazer para evitá-los durante a prova?
Olha, eu recomendo muito que você entre lá no site do INEP, na página do participante, para consultar o manual da redação. Todo ano, o INEP publica um manual com orientações para aquele que vai participar do exame, para justamente informar como é que é avaliada a redação, para que tenha uma noção clara do que é esperado. Mas eu posso dizer para você que uma das principais preocupações que tem crescido é de que a redação não seja com base em argumentos, para qualquer situação, porque eles acabam fazendo com que o argumento desenvolvido pelo estudante, pelo participante no Enem, fique frágil, fique sem relação com o tema proposto. Então, aquelas frases feitas, aquilo que muitas vezes o estudante mais desavisado prepara para colocar na prova, não funciona. Então, pense no tema e escreva de forma bem vinculada ao assunto que está sendo solicitado na prova.
Muito bem, nós conversamos com o Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Todos os anos, mais de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil e 40% delas não retornam para casa.
Por isso, o governo do Brasil está fortalecendo a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas.
3 novas ações foram elaboradas para aumentar a resposta aos casos de desaparecimentos.
Num piscar de olhos, em qualquer lugar, alguém simplesmente pode desaparecer, deixando para trás um grande vazio. O país registrou 84.760 casos de desaparecimento de pessoas em 2025, um aumento de 4% em relação a 2024. Ivanise Esperidião perdeu a filha aos 13 anos e há 3 décadas a dor ainda persiste.
São 30 anos de busca por respostas, de busca por melhorias no sistema de identificação e localização de pessoas desaparecidas.
E o que antes era uma jornada solitária ganhou força com a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O governo federal, sociedade civil e organismos internacionais discutem a melhoria da integração, da atuação em rede, de cooperação entre as instituições para a busca dos desaparecidos. 3 publicações vão contribuir para o fortalecimento de ações conjuntas entre as instituições. Os materiais são para orientar, capacitar e servir de referência para a localização de pessoas desaparecidas em todo o país, como explica o diretor do Sistema Único de Segurança Pública, João Nogueira Júnior.
A cartilha, atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal da busca de pessoas desaparecidas, o guia de orientações às autoridades centrais e estaduais e o diagnóstico da gestão de pessoas falecidas com identidade desconhecida. Nosso objetivo é fortalecer a capacidade institucional dos entes federativos e estimular a atuação articulada entre todos os atores envolvidos.
Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública apontam que, no Brasil, 60% dos desaparecidos são encontrados. Reportagem Cleide Lopes.
Violência contra a mulher pode se esconder atrás de uma tela de computador ou celular.
Ofensas virtuais, ataques de ódio, perseguição e exposição da nudez são casos vividos por muitas mulheres no ambiente digital.
O governo federal editou medidas voltadas às plataformas para que elas tenham mais agilidade e rigidez nesses casos.
Uma em cada 10 brasileiras com 16 anos ou mais sofreu violência digital no último ano, segundo dados levantados pelo Data Senado, Instituto de Pesquisa do Senado Federal. São quase 9 milhões de vítimas de crimes como perseguição, o chamado stalking, ataques de ódio online e exposição não consentida de imagens íntimas. Em muitos casos, o agressor é parceiro, ex-parceiro ou alguém do convívio da vítima. Rose Leonel faz parte dessas estatísticas. Ela teve fotos íntimas divulgadas na internet, sofreu linchamento moral e chegou a perder o emprego. Hoje é uma ativista.
Eu falei, assim que eu puder, que sair a condenação do meu ex, eu vou criar uma ONG para ajudar essas mulheres. E foi o que eu fiz. Nós criamos a ONG Marias da Internet e de lá para cá nós temos trabalhado atendendo vítimas em todo o Brasil e fora do Brasil também.
No mês passado, foi assinado um decreto com normas para as plataformas digitais. Segundo o texto, as empresas devem atuar rapidamente nesses casos, principalmente de exposição não consentida de imagens íntimas, com prazo de até 2 horas para a retirada do material. e também terão que reforçar o combate aos ataques de ódio. Outra mudança é que as plataformas precisam ter um canal específico e de fácil acesso para denúncias e informar os usuários sobre o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Janara Kalini, chefe da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério das Mulheres, fala sobre a importância de atuar junto às plataformas.
Fazer com que as plataformas sejam mais rápidas e proativas em retirar esse conteúdo, em banir perfis ofensivos, isso é muito mais eficiente para manter um ambiente de paz para as mulheres.
No caso das plataformas que vendem anúncios na internet, elas terão que guardar informações sobre quem pagou por aquela publicidade. O objetivo é identificar os responsáveis caso aquele conteúdo cause prejuízos ou seja usado para cometer crimes. A fiscalização das plataformas digitais vai ficar a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Amanhã, os cidadãos de Belém, no Pará, terão uma ótima oportunidade de renegociar dívidas pelo programa Desenrola.
É que a cidade vai receber o Governo do Brasil na Rua, iniciativa que leva serviços do governo federal para as capitais, em parceria com o governo do estado e prefeitura.
Com isso, quem quiser vai poder ter ajuda para fazer a renegociação pelo Desenrola.
O Governo do Brasil na Rua chega ao Parque da Cidade em Belém, no Pará, nesta sexta-feira, 12 de junho. A capital é a 22ª cidade do país a receber o programa do Governo Federal, com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. O projeto aproxima serviços públicos essenciais da população. Entre os mais procurados está o novo Desenrola Brasil, para renegociação de dívidas. A coordenadora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Fazenda, Ana Sobral, explica que a medida é importante, principalmente para ajudar as famílias que precisam de orientação para acessar o programa.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como acessar o programa, verificar as condições de renegociação ou entender quanto realmente podem pagar para quitar suas dívidas. Nós orientamos sobre como acessar o Desenrola pelos aplicativos dos bancos, fazemos simulação utilizando a calculadora do programa e ajudamos as pessoas a compreenderem melhor as opções disponíveis para a negociação.
Estandes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil estarão no local para auxiliar a população na adesão ao programa. Segundo Ana Sobral, isso é importante para que as pessoas tomem conhecimento do valor da dívida e consigam as melhores condições possíveis.
E quando a dívida é com o Banco do Brasil ou com a Caixa, nós fazemos um encaminhamento para os estandes desses bancos, onde a negociação pode ser realizada na hora. Uma dúvida muito comum é quando a pessoa não sabe exatamente o valor atualizado da dívida. Nesses casos, nós utilizamos a calculadora do Desenrola para fazer uma estimativa do valor que poderá ser pago após a negociação.
A programação será no portão 9 do Parque da Cidade, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde desta sexta-feira. O acesso é pela Avenida Senador Lemos. Além do Desenrola Brasil, outros serviços serão ofertados, como perícias do INSS sem agendamento prévio, pé de meia e reforma Casa Brasil. Reportagem Joxan Natividade.
Mais 300 pessoas aprovadas no último Concurso Público Nacional Unificado, CPNU2, foram nomeadas.
A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prevê a nomeação dos analistas técnicos executivos e a formação de cadastro de reserva do Ministério.
Foi autorizada a nomeação de 300 aprovados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2, e também a formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação. As 300 vagas, todas de nível superior, são para o cargo de analista técnico executivo, que permite a atuação dos servidores em diferentes áreas e órgãos da Administração Pública Federal. As nomeações individuais e os procedimentos documentos relativos à posse serão publicados posteriormente pelos canais oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Informações sobre documentação, prazos e entrada em exercício podem ser acessadas no portal do servidor e na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado, que é gov.br/gestão/concurso-nacional. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
A agricultura brasileira deve registrar mais uma safra recorde.
A Companhia Nacional de Abastecimento prevê que serão colhidas 358 milhões e 600 mil toneladas de grãos, aumento de 1,8% em relação ao ciclo anterior.
O levantamento indica crescimento nas culturas de soja, milho e café na safra 2025-2026.
Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trabalha com uma estimativa de 358 milhões e 400 mil toneladas, crescimento de 1,2%.
O IBGE mede a safra de janeiro a dezembro e a Conab adota ano safra, que geralmente vai de setembro de um ano a agosto do ano seguinte.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF julga recursos sobre responsabilidade de redes sociais.
STJ mantém indenização à família que pagou por tratamento após descumprimento de ordem judicial pelo Estado.
Senado Federal inspeciona códigos-fonte dos sistemas eleitorais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal votou na sessão plenária desta quinta-feira pelo aprimoramento da decisão que definiu parâmetros para a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros.
Os ministros analisaram recursos contra a decisão que alterou a aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A questão envolve a tese fixada pelo STF, que alterou o regime de responsabilização das empresas provedoras de aplicações de internet.
Pela regra anterior, as plataformas só respondiam civilmente por danos gerados por terceiros se descumprissem ordem judicial específica de retirada. Pelos novos critérios, as plataformas podem ser responsabilizadas se não atuarem imediatamente para retirar publicações que envolvam crimes graves, como terrorismo, racismo, homofobia, tentativa de golpe de Estado, instigação ao suicídio ou mutilação, além de crimes contra mulheres e crianças.
Na sessão de hoje, o relator de parte dos recursos apresentados ao Supremo Ministro Dias Toffoli propôs que esse entendimento tenha efeitos apenas para o futuro, a partir da publicação da ata do julgamento em 27 de junho de 2025. Com isso, a nova interpretação não alcançaria fatos antigos que ainda não haviam sido levados ao judiciário.
Quando o poder público não cumpre ordem judicial para garantir tratamento de saúde, a obrigação de custear o atendimento pode ser convertida em indenização.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher entrou na justiça para garantir a internação compulsória do filho com vários problemas de saúde. Segundo ela, não havia vaga adequada para o tratamento no estado onde a família morava, então pagou a internação na capital paulista. Como o estado não cumpriu a ordem judicial para custeá-la, a mulher pediu que a obrigação fosse convertida em indenização pelos gastos. O ente público foi condenado a pagar pouco mais de R$20 mil e a segunda turma do STJ manteve a determinação. Para a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, não houve decisão fora do pedido da ação e, como a ordem judicial não foi cumprida, a indenização foi uma adaptação à realidade do caso, o que é permitido por lei.
Semana da Conciliação Trabalhista 2026 atendeu mais de 500 mil de pessoas.
Os valores movimentados superam os 2 bilhões de reais. Marla Lacerda.
Os números são recordes. Na 10ª edição do mutirão, que aconteceu de 25 a 29 de maio, foram realizadas mais de 97 mil audiências de conciliação em todo o país. Foram fechados mais de 30 mil acordos. No TST, mais de 100 mil reais foram arrecadados em processos encerrados. A ideia da campanha é incentivar os acordos e reduzir o volume de ações e o tempo de espera dos trabalhadores para resolver pendências na justiça. Um ganho que vai além de resultados financeiros. O fim de uma disputa é um alívio tanto para a empresa quanto para o trabalhador.
Senado Federal inspeciona códigos-fonte dos sistemas eleitorais.
Os códigos foram abertos para inspeção em outubro do ano passado. Fábio Ruas.
O representante do Senado foi recebido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Ele viu uma urna desmontada e analisou a programação dos códigos-fonte. O Senado é a segunda instituição a fazer a inspeção. A primeira foi o Partido União Brasil, que foi ao TSE em maio. Os códigos-fonte são o conjunto de instruções que orientam o funcionamento da urna e dos sistemas eleitorais. A inspeção pode ser feita até setembro, quando será realizada a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. A Confederação Nacional do Comércio tem inspeção agendada para a próxima segunda-feira, dia 15 de junho.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Renegociação de dívidas rurais. Linha de crédito vai atender produtores com perdas de safra entre 2019 e 2025.
Brasileira que inventou caneta detectora de câncer defende tecnologia no SUS.
Ensino domiciliar recebe apoio em debate no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Em uma tentativa de dar fôlego a produtores rurais afetados por crises climáticas e oscilações do mercado internacional, o Senado aprovou um projeto que cria mecanismos para a renegociação de dívidas no campo. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo do Pré-Sal e de outras fontes para financiar novas linhas de crédito destinadas a agricultores que acumularam prejuízos nos últimos anos.
O texto, aprovado com alterações, segue agora para nova análise da Câmara dos Deputados. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que, no período entre 2019 e 2025, tenham registrado em duas ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta agropecuária comprovadas por laudo técnico. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, afirmou que a renegociação é essencial para o setor agrícola, que enfrenta um cenário de dificuldades motivado por diversos fatores.
Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra com o dólar a 6 e estamos colhendo com o dólar a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros.
O texto ainda permite a concessão de desconto para liquidação até o final de 2027 de dívidas de mini, pequenos e médios produtores rurais referentes a operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2018 e a renegociação de dívidas de produtores de municípios nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM.
E a regularização de áreas rurais embargadas por questões ambientais poderá se tornar mais ágil no país.
A Comissão de Agricultura aprovou por unanimidade um projeto que altera o Código Florestal e permite a celebração de acordos entre produtores rurais e órgãos de fiscalização para facilitar a recuperação e a regularização
regularização dessas propriedades. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, prevê que o produtor poderá buscar a regularização da área rural junto ao órgão ambiental. Esse processo será feito por meio de um termo de compromisso, com obrigações para interromper a irregularidade, reparar o dano e regularizar a área. E não vale para atividades como garimpo ilegal, grilagem e infrações em terras indígenas ou unidades de conservação. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defende que o embargo, criado para interromper danos ambientais, não vire uma punição sem prazo definido.
Lá no meu estado, o estado do Pará, o que tem de gente que já cumpriu tudo, mas continua embargado, alguma coisa assustadora. A gente precisa regularizar isso para que a economia rural não venha quebrar, como está acontecendo em função desses embargos.
Entre as mudanças feitas pelo relator está um cronograma para análise de embargos que já estão em vigor, priorizando os mais antigos. Durante a discussão, senadores defenderam que o embargo fique limitado à área onde ocorreu a infração, sem comprometer toda a propriedade ou outras áreas vinculadas ao produtor.
A possibilidade de pais assumirem integralmente a educação dos filhos dentro de casa voltou ao centro do debate no Senado.
Defensores do chamado ensino domiciliar ou homeschooling afirmam que a modalidade amplia a liberdade das famílias e pode oferecer uma formação mais personalizada para crianças e adolescentes. Os detalhes com Márcio Maturana.
O presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, defendeu o chamado homeschooling com argumentos religiosos.
Quando Deus estabeleceu de maneira ainda mais clara que os pais deveriam educar os seus filhos, transmitir para eles a sua fé, a seus valores, a sua moral, a sua concepção. E isso, nenhum Estado, nenhum regime, nenhuma Constituição poderia atentar contra.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, foi o requerente da audiência e presidiu a reunião. Ele revelou que já foi feito um pedido de urgência para o projeto ser votado no plenário do Senado e disse que no Brasil o ensino domiciliar vem sendo prejudicado pela justiça.
Nós temos a presença de pais aqui que foram ameaçados, né? Inclusive com determinação de um juiz, com todo respeito a quem pensa diferente, para mim um militante.
A família citada por Girão participou da reunião e a experiência da condenação dos pais foi relatada pela filha Alicia Denardi, de 11 anos.
Meus pais foram condenados a 50 dias de detenção em regime semiaberto. E esse é o único modo da gente conseguir continuar junto sem eles terem de dormir durante 50 dias com bandidos.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o ensino domiciliar é uma tendência mundial.
O Brasil quer sentar no mundo inteiro com as nações ricas. As nações ricas têm um ensino domiciliar. Por que a gente ainda, com relação a esse tema, quer ficar na Idade das Trevas, na Idade Primitiva?
A Comissão de Educação, onde o projeto está sendo analisado, já fez 3 audiências públicas sobre homeschooling. A maior parte dos debatedores considerou a medida equivocada por fazer uma contraposição entre família e escola, quando as duas são necessárias. O ensino domiciliar foi associado à falta de socialização, ao risco de violência no ambiente doméstico, à desvalorização dos professores e à desconsideração das crianças com deficiência.
E uma tecnologia brasileira capaz de identificar células cancerígenas em tempo real durante cirurgias foi destaque em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais.
A chamada caneta que detecta o câncer, desenvolvida por uma cientista brasileira, foi apresentada como uma inovação com potencial e parlamentares defenderam a incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde. Repórter Marcela Diniz.
A MassPec Pen é uma caneta que identifica em mais ou menos 10 segundos células cancerígenas. Testada em cerca de 450 cirurgias para a retirada de 12 tipos de tumores, a tecnologia permitiu uma operação precisa, sem retirada de mais tecido do que o necessário, o que reduziu o tempo de recuperação dos pacientes, a necessidade de novas operações e também de quimio e radioterapias complementares. A invenção é da cientista brasileira Lívia Schiavinato Eberlin, formada pela Unicamp e que atua hoje na Baylor College of Medicine, em Houston, no estado americano do Texas. No Brasil, o Hospital Albert Einstein é o primeiro fora dos Estados Unidos a conduzir testes clínicos em pacientes com cânceres de pulmão e tireoide. Em audiência no Senado, Lívia Eberlin defendeu a incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde.
Todos os dias a gente recebe uma mensagem perguntando: Lívia, quando que estará disponível no SUS? E essa é a realidade que a gente precisa mudar, né? O acesso à tecnologia de ponta tem que ser para todos.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, que presidiu o debate, defendeu rapidez nas análises da Anvisa e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, para que a caneta detectora de câncer possa ser oferecida nos tratamentos oncológicos da rede pública de saúde.
Enquanto o mundo volta as atenções para o futebol com a abertura da Copa do Mundo masculina nesta quinta-feira, o Brasil segue avançando nos preparativos para receber a Copa do Mundo feminina de 2027.
O Senado aprovou um projeto que estabelece regras para a isenção do ISS sobre serviços ligados à organização e à realização da competição. A medida busca garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo país junto à FIFA para sediar o torneio. Repórter Pedro Pincer.
A medida não cria automaticamente o benefício, mas estabelece uma base legal para que os municípios decidam, por meio de legislação própria, se vão ou não adotar a desoneração. A adoção de incentivos fiscais costuma fazer parte desse tipo de acordo internacional, com o objetivo de garantir a estrutura necessária para a realização da competição. Para o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, a realização da Copa no Brasil transcende a questão econômica.
Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios.
O evento será disputado em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados.
Relator apresenta nova versão à proposta que criminaliza a misoginia.
Projeto prevê redução de desigualdades regionais no tratamento do câncer.
Câmara pode votar adesão do Brasil a medidas contra a violência no trabalho.
Boa noite. A Câmara pode votar a adesão do Brasil à Convenção Internacional que prevê punições e reparações para assédio e violência no trabalho. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado pelo plenário da Câmara a proposta que aprova a adesão do Brasil à Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com medidas contra violência e assédio no trabalho. O regime de urgência permite que o texto seja votado diretamente no plenário sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Mas a votação provocou discussão com críticas da oposição. A Convenção 190 da OIT é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio. Os países que ratificarem o texto ficam obrigados a adotar medidas, como proibir violência e assédio contra trabalhadores e garantir reparação às vítimas e sanções aos autores. A Convenção considera violência e assédio baseados no gênero como práticas inaceitáveis e inclui o assédio sexual como violência praticada contra as pessoas em razão do seu sexo e gênero. Outro trecho estabelece que as medidas previstas na Convenção se aplicam à violência e assédio que ocorrem no trabalho, inclusive durante os deslocamentos do empregado. Deputados da oposição criticaram a adesão do Brasil à Convenção. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, o texto pode acarretar punições aos empregadores, mesmo que a violência ocorra fora do ambiente de trabalho. Já o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, sugeriu a alteração para que a expressão gênero seja interpretada como uma referência ao sexo da pessoa. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que os termos do tratado são vagos.
Obviamente, sempre se coloca palavras bonitas para tentar justificar enfrentamento a assédio, coisas que todos são favoráveis, mas quando você vai ver nas definições, você coloca que a violência e o assédio, a definição, um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de tais comportamentos que sejam suscetíveis de causar dano econômico. O que que é uma ameaça de um comportamento inaceitável capaz de causar um dano econômico?
A convenção entrou em vigor em 2021 e até 2023 já tinha sido ratificada por 27 países, entre os quais a Inglaterra, Espanha, Itália, Uruguai, Peru e Argentina. Na Câmara, parecer pela aprovação do texto apresentado pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, não chegou a ser votado pela Comissão de Relações Exteriores. Ela citou estudos que indicam que uma em cada três mulheres afirma ter sofrido algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Ao defender o regime de urgência para a proposta, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, disse que a convenção amplia o combate à violência.
Essa ratificação, ela cria uma base internacional para fortalecer e ampliar os instrumentos de combate à violência e principalmente fortalecendo leis, como nós aprovamos aqui, que cria o programa Emprega Mais Mulheres, para dar mais suporte às medidas administrativas e de proteção no serviço público e privado.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara da proposta que aprova a adesão do Brasil à Convenção da OIT sobre combate à violência e assédio no trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Alexandre Lindemaier, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação na Câmara de proposta que acaba com a escala 6x1. O parlamentar afirma que a redução da jornada para 40 horas semanais representa um avanço para a qualidade de vida dos trabalhadores.
Alexandre Lindemaier critica projeto apresentado no Senado que permite regime flexível de trabalho com pagamento baseado nas horas cumpridas. Ele avalia que a medida ameaça direitos trabalhistas ao reduzir a previsibilidade de jornada, salário e descanso.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o que classifica como terceirização da saúde pública por meio das organizações sociais. Ela avalia que o modelo das chamadas OSs impõe metas e cobranças que precarizam o trabalho de profissionais responsáveis pelo cuidado dos pacientes.
Enfermeira Rejane defende a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para investigar a atuação das organizações sociais. Ela afirma que essas entidades adotam contratos marcados por pejotização, com relatos de salários atrasados e perda de direitos trabalhistas.
Desenvolvimento regional.
O pedido de vista adiou a votação de uma proposta que aumenta os repasses federais para municípios e cria fundos para as regiões Sul e Sudeste. A repórter Noelle Nobre tem mais detalhes da votação.
Um pedido de vista coletivo adiou para o próximo dia 17 de junho a votação da proposta de emenda à Constituição que aumenta em um ponto percentual os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A proposta, em análise em comissão especial da Câmara, também cria fundos constitucionais de financiamento para as regiões Sul e Sudeste. O adiamento foi solicitado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos autores da PEC original, para que os parlamentares tenham mais tempo de dialogar sobre o texto elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Lopes explicou.
E a ideia é que pudesse, então, construir uma transição para a aprovação desta emenda constitucional. Se for possível, eu preferia, então, que a gente pudesse, sei lá, suspender ou deixar para a gente apreciar na semana que vem.
O parecer de Arnaldo Jardim prevê que a União entregue a estados e municípios 53% da arrecadação do imposto de renda, do IPI e do novo imposto seletivo. Atualmente, esse índice é de 50%. Com a mudança, o FPM passará a receber uma parcela adicional de 1% em março de cada ano, somando-se aos repasses já existentes de julho, setembro e dezembro. O relator argumentou que o reforço no FPM é vital para prefeituras que lidam com custos operacionais crescentes. Além disso, o texto institui fundos para o Sul e Sudeste, destinando 1% da arrecadação federal para cada região financiar o setor produtivo local por meio de bancos regionais. O objetivo, segundo Arnaldo Jardim, é dar tratamento igualitário às regiões do país.
A região Nordeste já tem um fundo de desenvolvimento, a região Centro-Oeste também o tem, a região Norte tem um fundo de desenvolvimento e exatamente as duas outras regiões. As regiões sul-sudeste não têm.
O texto atual incorpora sugestões de outras propostas que tratam do assunto e estão sendo analisadas na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Beto Preto, do PSD do Paraná, apresentou o projeto de lei que prevê a extinção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Ele argumenta que o modelo atual contribui para a demora no julgamento de processos envolvendo grandes débitos tributários.
O deputado apoia um novo sistema de contestação fiscal, no qual os contribuintes tenham acesso mais célere à análise judicial de seus casos. Para Beto Preto, a ideia é modernizar os procedimentos e tornar a relação entre cidadãos e administração tributária mais simples e eficiente.
Agricultura.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, cobra do governo federal medidas contra a concorrência desleal no comércio de leite importado da Argentina e do Uruguai. O legislador afirma que produtores brasileiros estão decepcionados com a falta de ação por parte do executivo.
Rafael Simões destaca a força da pecuária leiteira do Brasil para a economia nacional. Ele também defende a aprovação de propostas que criem uma linha especial de renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos com o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal.
Transportes.
Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, pede ao DENIT medidas para aumentar a segurança na BR-304, no trecho que corta o município de Aracati. Entre as reivindicações,